agenciadepodcast.com.br.
Sua vez de fazer o está.
Vai começar!
Está começando!
Tá começando! Já começou!
Coletivo de Ginásios, um podcast de humor com diversidade.
É a bio.
Humor com diversidade. Aqui tem várias etnias, vários sexos.
Tem gender fluids.
Tem pessoas de origem...
Várias classes sociais.
Indígena. Eu sou meio índio.
Eu sou gaúcho. A Gabi é de São Paulo. Várias origens. Podcast muito diverso. Mas o mais importante do que a diversidade de etnia é a diversidade de opinião.
Sim.
Porque eu tenho uma opinião sobre uma coisa e tu acha uma coisa errada.
Que
a Gabi acha outra coisa errada. Eu sou a verdade absoluta. E esse podcast é justamente pra gente colocar as verdades na mesa e discutir sobre elas.
E não chegar a conclusão nenhuma.
E ninguém muda de opinião.
Exatamente. Exato. Porque a pessoa realmente inteligente, ela sempre fica com a sua opinião.
E morre com ela.
E jamais muda, em hipótese alguma. Que sujeito homem não muda de opinião. Eu sou o Alexandre Níquel. Alexandre Níquel.
N-I-C-K-E-L.
Quando grava dois seguidos.
C-H-A-T-O.
Só um pouquinho, pessoal. Agora quem tá falando sou eu. Não tira meu lugar de fala. Mas eu também tenho outras duas pessoas aqui pra me auxiliar. Por favor, se apresentem.
Eu sou auxiliar número um. Meu nome é Gabriela Carvalhal.
Puta guerreira.
Mãe sem filho.
Exatamente. Eu sou @ cotoseira, eu sou assistente júnior aqui, começando hoje.
Você já vem aprendiz?
Eu sou.
Ah, imaginei.
Eu vou embora daqui a pouco, eu trabalho 4 horas só.
Tá bom, então.
Antes de dar o play nesse podcast, já tá dando play, mas o play de verdade, mas de se concentrar, repassa esse episódio pra todo mundo e segue a gente no Spotify, Deezer, iTunes, Castbox, entra no grupo Amigos Internautas e todas as outras coisas.
Onde é o grupo Amigos Internautas?
No Facebook, Facebook do Mark Zuckerberg.
E se eu só tiver Face?
Book?
Não, só Face.
Não pode usar. Tem que ser o do Mark Zuckerberg e do Eduardo.
Cara livro.
Eduardo também fez, brasileiro, fundou o Facebook.
Brasileiro
tá
que não fala ninguém português. Se importa.
Ele não fala português?
Ah, ele acho que viveu sempre lá. Tipo a Sasha.
Isso é irrelevante.
Eu vi no filme.
É irrelevante.
É irrelevante? Ah. Mas ele foi o Homem-Aranha.
Foi.
Ah, é o...
E o cara do Napster é o Justin Timberlake.
É verdade. Tá bom, foco. Esse é um programa sobre foco. Esse episódio, esse aí vai ser difícil de focar.
Vai ser foda.
As questões mais importantes da vida. A gente trouxe esse episódio pra solucionar todas elas. De onde a gente vem?
Pra onde a gente vai?
Pô, que gosto tem o Cheetos requeijão.
Acho que eu nunca comi o Cheetos requeijão.
É bom demais.
É bom, mas não tem gosto de requeijão.
Nada tem gosto de requeijão. Nem o próprio requeijão, porque requeijão não existe. Requeijão é uma simulação.
Mas você já comeu aquele requeijão de fazenda? Que é aquele que você corta e aí você põe assim.
Isso é queijo o nome?
É requeijão.
É requeijão. Requeijão cremoso.
Requeijão nunca comi.
Você cresceu no meio das vacas lá?
Fez escola rural e nunca comeu um requeijão. Ah,
mentiroso, sua máscara tá caindo, hein?
Ah, deve ter sido criado com tapetinho, apartamento de
com roupinha de colono lá, rico pra caralho, tá mentindo pra gente.
Vamos pra questões importantes. Cotô, o que tu acha que vai acontecer quando a gente morrer?
Então, eu sou bem cético, né, em relação a tudo. Então, acho que é tela preta.
Tu acha que só desliga?
Eu acho que só desliga. Mas justamente por isso que eu acho que... Eu tenho uma tatuagem aqui, que eu fiz quando eu era jovem. Tá escrito, só se vive uma vez.
Mas em português?
Tá em português, que eu sou PTBR, né?
Tá PTBR.
É lógico. Tá escrito em português e eu acredito piamente nisso. Que é tela preta e tal, e nem me viu. Então justamente por isso a gente tem que ter uma vida legal. Como é só uma só... Dá pra ficar...
Até se fosse umas 2 ou 3 também é importante, né?
É importante, mas eu acho que quando, pelo menos pra mim, né? Eu, a minha opinião, Alexandre.
Ah, que raiva. Fala.
Quando você fala assim, só tem essa vida. Então se alguém fala assim, cheira esse negocinho aqui. Eu falar, puta, não, porque né, vai que dá ruim e tal. Eu vou ter uma vida que eu não vou ter uma segunda chance. Então eu tento levar uma vida plena. Já que só tem essa, né? Então eu quero fazer o melhor dela. Olha que bonito.
Então tu acredita que tela preta...
Tela preta acabou.
Isso te dá a motivação pra...
Pra ter uma vida show. Tá cuidar, tentar cuidar da minha saúde e tal. É lógico, né? A gente toma umas cachaças, não dá pra, né? Não dá pra levar sempre.
Não dá pra ser sem força.
Mas eu tento na melhor forma possível. Tu, tu comer, comer uns brócolinhos.
A Gabi, tu acredita nos espiritismos?
Gabi acredita, né?
Ah, eu não sigo nenhuma religião, mas eu curto acreditar em um pouquinho de cada coisa, assim.
Um cadinho de cada.
Um cadinho de cada coisa. Ah, eu não sei se eu acredito ou se eu quero acreditar, tá? Porque acho que tem uma diferença e eu ainda não, nunca me aprofundei, nunca, não sei se vou me aprofundar.
Mas você manja pra caralho, né?
Ah, eu manjo um pouco porque minha mãe, faz, minha mãe, ela frequenta é centro um espírita.
A minha mãe é espírita.
Ela frequenta o centro espírita, ela faz até um curso meio profissionalizante lá.
Acho que meu pai faz esse rolê, acho que ele trabalha.
É, cê, é
eu não sei o que
você
faz
depois
direito.
De um tempo que você faz um curso, você vira voluntário.
É.
Pra você ajudar as outras pessoas, até ministrar alguns tipos de curso, até, acho que umas aulas e tudo mais. Mas, ah, eu acredito, sim. Eu acredito que a gente volta. Eu acredito que tipo, a gente... Provavelmente, se a gente convive hoje é porque a gente já conviveu em outras vidas. Uhum. Acho que as coisas que acontecem são pra gente aprender uma coisa maior que eu nem sei qual que é. Acho que tem gente que vem mais pra ensinar do que pra aprender. Eu acredito em várias coisas.
Que aquele lance... Eu não sei se isso é de espiritismo. Tá? Cada vida eu vou um pouquinho aprender umas paradas mais. E quando eu tiver 100%...
Tipo, aí você não volta mais.
Quando tiver, tipo... Então eu não volto mais.
É. Na verdade, você volta. Você volta pra ensinar. Ah. O que o espiritismo acredita é que, por exemplo... É, animais, pessoas com deficiências... Normalmente são espíritos evoluídos. Que eles não vêm pra aprender. Eles não precisam aprender nada. Eles vêm pra ensinar.
Isso eu não sabia. Eu pensei que você, tipo, zerava o jogo.
Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma visão, tipo, sobre homossexualidade que eu concordo zero. Por isso que eu falo que eu não sigo o espiritismo.
Qual é a visão?
Ah,
não, porque é real, não sei. Eu não sei.
Acho que você já me falou, mas eu não lembro.
A minha mãe me explicou. Ela falou que, normalmente, é quando você meio que... Você pode tentar escolher como você quer vir, mas é, sei lá, um astro maior que decide como você vai voltar. E algumas pessoas querem muito voltar como mulher, ou foram mulheres em muitas vidas. E aí ela
aí fala, não tem mais casa pra alugar em corpo de homem.
E aí, não, ao contrário, elas querem, tipo, ou elas, pessoas, ou o espírito quer voltar como mulher, ou ele já veio muitas vezes como mulher. E aí ele acaba encarnando num corpo de homem e por isso que ele acaba sendo gay. Eu não concordo.
É foda, não?
Cara,
aí é já mais difícil. Tem umas outras coisas que eu também não concordo muito, assim. Tipo, eu, pra mim, eu quero ser cremada. E o espiritismo é super contra a cremação.
É, mas por que é contra?
Porque não é todo espírito que desencarna que tá teoricamente preparado pra morrer. Então,
quando
você pode
queima,
ser
já
que
era?
Você sofra. Não, pode ser que você sofra. Não, você não... O queimar o corpo não faz nada calma, mas pode ser que você ainda esteja muito apegado ao mundo material,
entendi,
então você
entendi,
sofra.
Entendi,
então por
entendi.
Isso que eles são contra a cremação. Uhum. Mas, tem várias coisas, na real, assim, que eu acho que legal. Eu acho meio bonito o espiritismo, assim. Mas, apesar de ser bonito, é uma religião cristã, né? Cristianismo, a gente sabe que fudeu muito com todo mundo aí.
Tá um pouco já fez um negócio com ele.
Volta a planta também? Ou tu só volta
não,
bicho?
Só bicho.
Se tu tá evoluidaço, ou tu volta então, bicho,
aí
ou
eu
problema.
Já não, eu já não sei, assim, tipo, os bichos que têm uma vida mais curta. Eu não sei, tipo, mosca.
Pra voltar mosca deve ser sacanagem pra caralho,
dois
né?
Dois dias.
É coisa de pau no cu, meu.
Então, isso eu já não sei, na real. Eu não sei se são bichos que pensam minimamente. Eu não sei como que funciona exatamente. Porque eu também posso perguntar pra minha mãe.
Esse pá deve ser uns bichos mais suaves, assim, uma minhoca. Porra, que sacanagem, né, velho? Mas deve ser tipo, uns pinguins,
os golfinhos,
lobo guará.
É, não, isso eu já, sinceramente,
quem encarna
já...
golfinho é espírito safado, que golfinho é foda, mano.
Então, eu posso estar falando besteira, tá, gente? Se alguém souber melhor, me...
Golfinho é, todo golfinho é mesmo.
Não sei se
sacana.
Humanos não podem voltar bichos, eu não sei se bichos só voltam bichos. Isso eu não tenho um grande conhecimento também. Mas eu sei que o que eu sei, assim, que eu, isso eu tenho certeza mesmo, é isso, assim. Provavelmente, se você tem um filho com Down, não é porque você vai sofrer ou não é porque a criança vai sofrer. É porque você tem que aprender. Provavelmente, em uma outra vida, você foi uma pessoa muito preconceituosa ou que não sabia lidar com outras coisas. Então, aquele espírito evoluído veio pra você aprender com ele e ser testado pela vida, né, basicamente.
Nesse rolê, pra mim, faz sentido. Acho
isso. É, eu acho legal isso, assim. Eu acho legal pensar isso, porque, tipo, é meio triste você pensar que alguém veio com alguma deficiência ou com alguma coisa só pra se fuder, sabe? Tipo,
ou pra eu acho que é um jeito mais... Não mais fácil, mas o jeito mais bonito de você...
É, romântico até de você vir de você e levar ali, a vida. Levar, é. Né? Mas, eu gosto por essa parte, assim. E, eu gosto também de acreditar que, tipo... Sei lá, a gente tá sempre evoluindo, não só nessa encarnação, mas como nas outras. E que a gente vai voltar, apesar de não lembrar de nada, a gente vai voltar, mas pra...
Não, mas tem esse rolê de... Esqueci, tem um processo que você vê de outras vidas, não tem esse rolê?
Passa o DVD se... com os highlights.
Passa os highlights da sua vida. Eu não sei se entra nesse quesito de espírito, não sei, porque acho que isso já é fazer... Não é recessão, é...
Eu acho que é tipo regressão.
Ah, que o cara meio que te hipnotiza e que tu vê que tu era um pato.
Tá, mas é que eu acho que não era dentro de espiritismo. Ah, tá. Acho que tipo, é muito mais uma vertente da psicologia e acho que tipo uma coisa mais científica.
Esse tipo de episódio é o tipo de episódio que alguém saca o que a gente tá falando e deve estar debatendo. Assim,
que burro!
Idiota, burro!
Pra que falar as coisas se não pesquisa antes? Pra que fazer todo um episódio desinformando as pessoas do espiritismo? Então, vai te fuder.
Se tiver alguém aí muito pró, a gente chama e faz uma sobre isso.
E o podcast serve pra você ouvir e falar assim, puta, será que é isso? Aí você pesquisa, se você se informa.
A gente tá o quê? Fomentando o estudo.
Aqui é verdade.
Se você se informa por uma fonte única, e essa fonte única é o coletivo de nada, vai tomar no cu.
Não, quem tá errado é você e foda-se.
Não, cara, vou definir minha religião e minha crença através desse podcast do Cotô, da Gabi e do Níquel.
É isso.
A chance da sua vida ser horrível.
Não, tá certo. Vai, brother. Vai. Vem na nossa. Eu acho que tá certo. Não,
a gente tá até criando o coletivismo aí, né? Aquela nova religião, né?
Que é o...
Coletivismo nagilista.
A gente prega pela violência.
E os nossos bebês reborns espalham alegria pelo mundo.
Porque ninguém aqui vai ter filho. A gente só vai...
A gente já tem, né?
A gente chama...
Os bebês. Então, mas é isso. A gente vai procriar com o bebê reborn.
Então, porque assim... Tem o nome, né? O pastor tem o quê? Os seus...
Rebanho.
O seu rebanho. A gente tem os nossos bebês reborns. A gente chama os nossos fiéis de bebezinhos, bebês reborns.
O que mais pode ter na nossa religião?
Tem que dar dinheiro pra gente, lógico.
Ah, 10% dízimo.
Porque senão uma cobra vai te matar à noite, claramente.
Vai queimar no fundo do inferno. Isso que é foda, né? Quando o cara vai pro inferno, tu fica pra sempre, né?
Não, aqui tem várias... Até onde eu sei, fiz catequese, né? Fui expulso, mas eu fiz.
Tá.
Que o inferno, ele é bem ruim, assim. É pra sempre mesmo.
Pois é, pra sempre é tanto tempo,
então,
né?
Então, é pra caralho. É tipo um pra sempre que você se fode muito, assim, né? Não é pouco. É, imagina, você vai pra um rolê só breja quente. Puta, que delícia, mano.
Mesmo a música do Creed, tocando então, o tempo inteiro, assim.
Que pariu, não,
chão pegajoso.
Mano. Baby Shark na TV, sem parar. Nossa,
Baby Shark.
Olha aí, tá maluco. E aí, não, mas falam que o pior é o...
É o calor.
É aqui. Não, o calor. Que é o onde a gente tá agora.
Ah, não é o... Como é que é o nome?
Que a galera que fica aqui.
Como é? É o meio termo?
É o limbo.
Limbo, não é meio termo.
Pode ser também.
Não, mas tem outro nome. É purgatório.
Purgatório, aí você se fudeu.
Tá, que aí... Não, calma. Purgatório não é o inferno?
Não. Tá, inferno então, é inferno.
Tá, morri.
Tá.
Tipo, assim, se você passou muito, muito... Segundo o cristianismo, muito, muito ruim, inferno. Muito, muito bom, céu. Se você foi meiuca, que é tipo nós na meiuca ficou. Ali, fez umas coisas erradas, segundo o cristianismo. Pá.
Vai ficar...
Tipo, não atropelou uma velha, mas usou drogas, bebidas... Teve uma vida carnal, aí é purgatório.
Mas eu vou ter que concordar, tem esse.
Aí vai ficar por aqui, aí você vai fazer o quê? Vai ficar aparecendo em foto dos outros, faz uma apariçãozinha de filme ali, só pra dar um buzz.
Aparece um atentado, pá.
Coloca seu rosto em fumaça. Aí vocês vão olhar, o que é? Parece ser legal.
Faz a Santa chorar.
Faz a Santa chorar, aparecer no pão.
Eu tenho medo de virar um espírito e ficar incomodando as pessoas. Eu acho que... Eu com certeza, se eu for morrer e virar... Eu vou encher o saco.
É lógico, você não tem o que fazer, velho.
Ah, e eu gosto de encher o saco vivo.
Então, você...
Imagina saber que eu tô morto agora.
Foda-se.
O que eu causar aqui vai aparecer na TV, eu vou aparecer nos quadros, nas fotos...
Não, mas aí pode aparecer uns Constantine da vida e te excomungar, velho.
Mas quero ver pegar o Constantine.
Quero ver tirar eu desse corpo.
Vem. Eu já viu os filmes dos exorcistas, aqueles?
Qual?
Já viu o filme do diretor falando sobre o filme Exorcista?
Não.
O diretor do Exorcista indo visitar os padres que exorcizam as pessoas.
Que a galera fica meio xarope, né?
Cara, é muito horroroso. É
não, mal. Eu não gosto de ver o filme.
Eu não vejo filme de terror, nem não. Sei o que vocês estão falando, porque eu odeio, tenho muito medo.
É, o filme do Exorcista, o diretor falou que aconteceu um monte de coisa bizarra e eu acredito mesmo em exorcismo. Eu vou conhecer uns padres que exorcizam as pessoas e vou conhecer umas pessoas sendo exorcizadas. E é meio tenso, assim.
Claro, então. Não, eu sou ateu até cair a panela e a barata voar. E é nóis, Deus me ajuda, pelo amor de Deus.
Ah, eu acho que eu sou agnóstico, que chama. Acho que tu também é agnóstico, não é?
Não, mas agnóstico é meio o cara, né? Que...
É que tu é cagão. Não,
é o cagão. Você não é cagão o suficiente pra falar foda-se tudo.
É porque, na real, tu tem que ser... Como é que tu vai ter certeza que não tem nada, né?
Então.
Tu vai ser um ateuzão, é difícil, cara.
Ah, acho que ateu é Thales.
Não, ateu tem várias pessoas. Mas
não, eu tô falando do nosso grupo de amigos. Uh-huh. No mundo tem um monte de coisa.
Né? O Thales, ele é... Eu duvido que ele seja ateu. Porque eu acho que ele é um cara tão racional a ponto de não ter certeza absoluta sobre...
Eu posso fazer uma chamada agora com ele
aqui. Acho que tem que fazer um episódio especial.
Vou fazer uma chamada agora.
É que aqui. O áudio vai ficar muito ruim.
Não vai não, fica bom.
Então, mas mas não sou completamente ateu, porque sempre fica aquela duvidinha.
Então, acho que é inevitável.
O Vicente é ateu.
É? Se aparecer se fizer um barulho foda no quarto, ele vai falar assaltante na hora.
Sei lá, ele vai falar qualquer coisa.
Estrutura
do prédio.
É, então não, diabo.
A gente já brigou algumas vezes dele fazer esse tipo de brincadeira comigo, de tipo, ai, não vai na sala. Eu fico brava porque eu tenho muito medo.
É, você fica cagada mesmo. Não, eu, dependendo do barulho, eu já morri agora.
Eu acho que só existem pessoas, 99% ateus, que acho que eu tô nesse grupo. Eu não acredito em nada. Mas eu acho que sempre existe o 0.00000. Tá errado.
Eu desisti de ligar pro Thales porque eu fui checar que horário que era onde ele tá, e são 1h15 da manhã.
Aí é mancado, né?
É muito complicado.
Não, mas quando a barata voa, é foda, não tem como. Não tem como você soltar. Ei, meu Deus do céu. O bagulho é complicadíssimo. Mas. O que você tá me olhando assim, Alexandre?
Não, eu tô pensando. Eu tô muito pensando.
Eu fiquei com medo agora.
É, então.
Tá, beleza. Tu acredita no quê, então? Tu não é, tu é ateu, não é ateu?
Eu sou agnóstico.
Agnóstico. É, mas, mesmo da cagão.
É, tô ali, tô cagão.
Tu é mais pro. Tem uns 30% de espiritismo aí no meio? Como é que é?
Ah, não. Eu acredito. Eu não me rotulo em nenhuma religião. Eu só acredito em vários bagulhos.
Vários bagulhos?
É. Ah. É, eu acredito, eu sou uma pessoa. Tem um nome pra isso, eu não. Acho que é gnóstico, acho que é o contrário de diagnóstico, não é?
Não, acho que é. Como? Gnomo?
Gnomo?
São gnomos?
Gnomo é outra religião.
Agnóstico é o que não segue nenhuma religião, não é?
Religião.
Então, eu sou bem cético, mas tem esse quezinho assim.
Não, agnóstico é o cara que não sabe das paradas. Tipo assim, ó, eu acho que não existe nada, mas pode ser que sim.
Então, mas tem um agnóstico que acredita em alguma coisa maior. Ah. Ele acredita em alguma coisa maior. Eu só não sei o que é, tô ali.
Só sei que é muito, muito.
É uma vibe, assim, quando eu sinto chegar.
Nossa, que trava-língua. A palavra agnóstico vem do grego. Agnostos. Ou seja, não conhecimento. Aquele que não conhece.
É, não pra mim ficou.
Ah, tem o deísmo. Eu acho que é esse daqui, que é os que se acredita nos bagulhos.
O agnóstico é sei lá.
É porque se tu for falar que tu tem. Não, tenho certeza. Certeza, cara.
Ah, deve é isso aqui, é o deísmo. É, tem o teísmo, o deísmo, tem vários bagulhos, lembrei. O deísmo é uma posição filosófica naturalista, de que acredita que a criação do universo por uma inteligência superior, através artificial. Da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal, em vez de elementos comuns das religiões teístas, com a revelação direta ou tradição. É difícil essas explicações.
Não, então, nessas paradas aí eu já não boto fé. Pra mim foi Big Bang ali, o unicelular, e aí foi... mudando tudo e veio nós. Não há que eu não boto fé que foi o...
Não acredito que é sempre um
ciclo. Politeísmo, eu tô lembrando.
Uma mina saiu da costela de um cara, pra uma mina ser uma costela gigante.
E tem um... Pode ser tudo sempre um ciclo. Também tem a galera que acredita nisso.
Que é
o...
arrebatamento.
Não, que os... Na verdade, tem gente que diz que Deus criou o homem. Mas que, na verdade, o homem está criando a tecnologia e inteligência artificial que vai ser o Deus com a capacidade de criar outro homem. Isso já vai ser sempre um ciclo. Na verdade, o ser humano que está criando
medo, né?
Deus para exterminar com a raça humana e criar novos seres humanos nesse próximo ciclo.
Tipo Matrix.
É, não. Não, porque eu acho que Matrix, em determinados momentos, a gente vira inimigo, né?
Das máquinas.
Das máquinas.
A gente vira alimento das máquinas.
A gente tá, E também porque ninguém entende muito bem, porque coletivamente a humanidade sempre busca o aperfeiçoamento e a criação de novas coisas. Ninguém, uhum. A gente tá sempre buscando melhorar as coisas e criar uma parada que não sabe o que é.
Só vai,
tá evoluindo. Então, que é, a gente é tipo um casulo para uhum. uma parada maior, que é a tecnologia, a inteligência artificial, que vai ser a próxima, que a gente é tipo... Que a gente é o macaco do ser humano, que o ser humano é a máquina.
Entendi. É o Elon Musk também, ele estuda essas paradas aí, né? Porque eu tava lendo sobre isso, que ele acredita piamente, baseado em estatísticas, probabilidade, desculpa, que a gente pode estar vivendo numa simulação.
Ah, isso é outra parada. Tipo, Matrix
aí mesmo. É tipo Matrix, que isso eu acho iradíssimo.
Eu nunca assisti Matrix, eu tô brisando nessa conversa.
Não, mas o rolê do Elon Musk é que ele acha que a gente pode estar vivendo numa simulação, tipo The Sims.
Entendi.
Esse é o rolê.
Acho que não.
É outra parada que a gente, sei lá, tu acha que não, eu posso acreditar que não, mas é real, não tem como saber.
Não tem, acho que talvez a gente nunca saiba,
porque provavelmente. Porque tem várias meio que provinhas ou algumas coisas realmente científicas que mostram que é meio estranho mesmo. Tipo, tem um estudo que eles colocam a pessoa pra escolher, sei lá, pro lado direito ou esquerdo, e aí eles mapeiam o cérebro. Cérebro! E aí é o seguinte, você age antes de pensar. Então você movimenta antes de pensar. E aí você depois inventa uma desculpa do porquê que você tá indo pra lá. Isso é experimento científico. E isso dá um cagacinho, né?
Que é que a gente não tem livre-arbítrio.
É, que você não tem livre-arbítrio. Então como é que você foi pra esquerda? Se você não tinha pensado antes, você já tá mexendo o braço pra esquerda.
Cusão.
Então, tem um bicho, tem alguém aí, ó. Alguém aí comprando umas skins pra você e mexendo em você.
E a Matrix não poderia ser Deus, no caso.
Uh-huh.
Né? Que é o lance que, na verdade, tá todo numa simulação, mas essa parada que é a simulação é Deus, que é a tecnologia, que foi inventada pelo próprio homem num dos ciclos que a gente tá.
Então, olha aí, é bizarro. Então, eu só queria dizer aí, se o rapaz que tá, ou a moça que tá me controlando aí... faz eu estudar, faz um... Eu aprender alemão rápido aí, sei lá, alguma coisa. Me ajuda aí, velho.
Não dá um desespero em vocês quando vocês pensam... Às vezes vocês pensam demais, assim?
Cara, não, porque eu sou da teoria do... Eu penso que, mano, se não tem o que eu fazer, foda-se.
Tu consegue racionalizar isso?
Eu tento racionalizar, é um mantra.
Eu tento... Às vezes eu fico numas questões de vida, assim, tipo, porra... Até quando ficar vivendo nessa vida de só esperar o fim de semana, uhum. só querer só trampar pra viajar ou só trampar pra alguma coisa, por mais que eu ainda sei que eu sou de uma parcela da população que gosta do que faz, tem gente que é muito pior, mas às vezes eu me pego nessas questões, assim, existenciais. Aí, só que normalmente eu acabo cansando de pensar e falar, ai, foda-se, vou jogar o jogo. E é isso. E é isso.
Não, mas, mano, se você tá vivendo uma simulação, foda-se, não tem o que fazer, mano. Só vai.
Só gosta de mim, mano. Faz
ajuda aí, mano.
Eu acho que é muito a receita pra te enlouquecer, é pensar muito, né?
É.
É, então. E você tá pensando muito em uma parada que você não tem controle, velho. Tem, vai fazer o quê?
E jogar o jogo.
É, só vai, mano.
Então, e aí tem o lance de que a gente é, de alguma forma, programado com a única razão pra criar algo coletivo. Tipo...
Não tá funcionando no Brasil,
não,
hein?
Não, porque tu não pensa muito, mas tu quer fazer sempre alguma coisa pela coletividade.
Uhum.
Isso, tipo, até o lance de, sei lá, de reproduzir. Era sempre pela coletividade do teu clã, de certa forma.
Uhum. Só... Duvido mais do que nós, que fizemos um podcast que chama coletivo.
Exatamente. A gente tem nosso clã, que é o Amigos Internautas.
Os nossos bebê reborns.
Sim.
Mas tem gente que acredita nisso também. Mas eu quando... Puta, eu acho que é um problema do caralho quando eu paro pra pensar demais essas paradas. Eu fico...
Sério? Dá umas crises de ansiedade? A perninha fica mexendo.
Já tive muita falta de ar por causa disso. Muito mais falta de ar e de vontade de vomitar, assim. Porque eu começo a pensar, puta, o que eu tô fazendo dentro de mim? Quando eu chego no que eu tô fazendo dentro de mim, eu, puta que pariu, eu tô respirando. Por que eu tô respirando? Eu vou parar de respirar. O que tá acontecendo? Eu sinto... Sabe os
Power... Esse é seu amigo.
Ah, eu gosto de
ver. Mas tem os Power Rangers dentro do robô, assim, né? Do Megazord.
Sim.
Eu sinto que eu tô dentro do Megazord, que eu sou um Megazord. E eu olho pra minha mão e eu consigo... Cara, o que que eu tô fazendo aqui dentro? O que que é isso? Eu nunca saio desse troço. E eu fico passando a mão lá na frente, eu fico... E aí, eu nunca vou sair. Eu tô... Por que que eu tô aqui? Como é que a minha perspectiva é diferente desse cara que tá na minha frente? E aí eu vou, velho.
Celo.
A Antonella te admira.
É. Não, mas faz tempo... Não, mas você pensa... É um pensamento filosófico
mas,
foda.
Mas faz tempo que eu não entro nessas, mas...
Vai ser hoje, hein?
Mas quando eu começo, às vezes, dá muita falta de ar, velho.
Eu tô um pouco assustada.
Porque tu, cara, se tu parar a pensar que tu tá dentro
você
de ti...
Você perde o propósito,
cara,
tudo,
tu,
né?
Tu tá dentro de ti, velho. Isso é muito estranho. Uh-huh. E eu tô dentro de... Cara, olha minhas mãos. Cara, é muito louco, velho. E aí, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô aqui? Que
Qual o propósito dessa porra?
Se eu te matar agora, o que vai acontecer?
Tipo? Vai dar ruim pra você, né?
Ah, vou ter então.
Vamos ver então.
Ah, minhas questões são mais de viver em sociedade, tipo, de regras de sociedade. Tipo, por que que a gente faz isso? Do que acho que mais existenciais.
Que tipo de regra de sociedade?
Ah, não, isso de trabalhar, de você trabalhar tantos dias por semana pra você ter dinheiro pra fazer tais coisas. Apesar de eu saber que esse é o jogo, que no final é sempre a conclusão que eu chego. É. Tipo, às vezes eu me questiono um pouco, assim. Eu não sou 100% feliz.
Tipo, qual o propósito dessa porra, né?
É, tipo, é real, assim. Tipo, a gente precisa passar por isso pra ter pequenos momentos de felicidade, se dar pequenos momentos de prazer. Uhum. Por que que eu não posso abrir mão de coisas que ao mesmo tempo também não quero? Tipo, eu sei que se eu decidir largar tudo e morar na praia, de qualquer forma, eu vou precisar ter um de trabalho.
Aham.
Precisa morar e vou precisar comer. Só que aí eu vou ter que abrir mão de fazer várias coisas que eu gosto. Que é, tipo, por exemplo, viajar.
É, tem uma vertente aí da ciência que estuda essa parada de pra onde a gente vai, como que vai ser o futuro. E tem uma vertente de que no futuro a gente não vai precisar trabalhar. Que é o rolê de alimentação, saúde, todas as necessidades básicas, elas vão meio que vão estar com inteligência artificial, que tá tudo certo, a gente só vai viver, e a gente só vai
só
vai
existir. Mas eu acho isso muito improvável.
Não, é utopia pra caralho, né?
Eu acho muito improvável pela ganância das pessoas, porque tem gente que gosta de ter diferença
de ter
social
poder, né?
E de ter poder sobre os outros, de ter mais dinheiro.
Mas aí seria que a gente faria apenas coisas culturais, né?
É que a diferença social... É, isso não interfere no lance de ter, sei lá, o básico. Eu acho que é isso. E mais uma coisa que eu tava olhando, que nos Estados Unidos, em 1956, o CEO ganhava 15 vezes mais do que um funcionário, e hoje um CEO ganha 250 vezes. Então esse distanciamento, apesar da média... Sei lá, se a gente for comparar a humanidade nos últimos 120 anos, tudo melhorou, tudo é do caralho.
Uhum.
Tipo, muito.
Muito melhor, né?
Muito,
apesar
tudo,
de
tudo,
a galera
tudo,
falar que não, mas não tem como,
tem que tomar,
né?
Tapão na cara, então, uhum. Não. Mas é tudo muito melhor. Mas mesmo assim, a distanciamento...
Vai cada vez maior, né?
Então, será que esse distanciamento, de alguma forma, será que ele vai ser sempre exponencial? E será que... Porque, matematicamente, é isso que tá acontecendo.
Uhum.
Tá aumentando o distanciamento, mas a camada mais de baixo tá... melhor.
Uhum.
Isso é estranho se pensar também.
Então, mas nesse caso do futuro utópico aí com a inteligência artificial comandando as necessidades básicas, você vai poder continuar tendo um cara que vai ter uns avião foda, uns teletransporte xarope,
mas
e uma galera que não vai ter ninguém morrendo de fome. Vai ter a galera com saúdezinha, comidinha ali e tal, mas é aquilo ali. Então, assim, me parece um futuro utópico...
Legal,
mais, minimamente. Menos cruel. Não digo nem justo, mas menos cruel.
É, eu acho que as pessoas têm o básico pra viver. Que é um dos candidatos lá, que a gente acho que tava conversando contigo esses dias, né? Que um dos candidatos a presidente dos Estados Unidos tem isso na
sim,
proposta.
Sim, sim. É, esqueci o nome dele.
Andrew Yang, eu acho. É um japonês, se eu não me engano.
Sim. Que ele não é nem democrata e nem...
É, ele tem esse lance da renda universal, uhum. Né, que cada americano ganharia $1,000 por mês. Na verdade, já tem, pelo que eu saquei, em alguns estados, acho que no Alasca já tem isso desde algum tempo. Não, não chega a ser $1,000, mas tem uma parada.
É uma quantia assim. Que você consegue ter moradia, comida e...
Não, acho, no Alasca nem é isso, assim, não chega a ser... Mas sei lá, tu ganha $300.
Aham. Uhum.
Mas a ideia do cara é basicamente taxar as empresas que não pagam imposto, tipo as Amazon da vida, Twitter, as maiores...
Os caras não pagam R$1 de imposto.
É, ou eles declaram como crescimento da empresa, ou tipo, Twitter da vida, essas empresas, eles fazem, não é sonegação, mas eles mudam. Como é uma empresa de tecnologia, não, a minha sede, na real, é na Irlanda. O Twitter, inclusive, é na Irlanda, se não me engano. Porque acho que a taxa é menor, né? Acho que nos Estados Unidos... Uma taxa para uma empresa grande é bizarra. Assim. E aí o que ele queria era taxar essas empresas bizarrona e repassar essa grana para a população. O que até certo ponto...
Mas para todo mundo sem distinção ou só para quem precisa?
A partir de 18 anos, todo americano, mil dólares por mês. A justificativa também é que o valor retorna para a economia, né?
É, você aquece o mercado
interno. E aí as correntes opostas são do tipo, vai faltar motivação para...
Acabou a mamata. Você sabe quanto custa uma calça jeans de uma adolescente?
É, a motivação das pessoas é do tipo, mas se a pessoa tiver o que comer, ela não vai querer fazer mais nada e vai entrar em depressão e vai não sei o quê.
Não, mas nem todo mundo, né?
Não.
Eu acho que, pelo que eu saquei, acho que nos lugares que já foram experimentados, acho que não foi o que ocorreu, assim, que foi boas experiências.
Uhum.
Mas eu não sei se essa forma de captação de recursos é possível...
Nem fudendo.
Eu acho que assim, se tu
nossa,
é o...
no Brasil, se não rola nem um Bolsa Família direito, quem
vai
dirá?
Rolar?
Não, e ainda mais, imagina, tu é, sei lá, um conglomerado das 4-5 maiores empresas do mundo, tu vai ter um lobby fudido pra pagar. Primeiro pra esse cara não ser eleito.
Exato.
Segundo, se ele ser eleito, os caras se votarem contra.
Uhum.
Terceiro, se os caras votarem a favor, esse cara aparecer no Rio Guaíba, né? Morto.
Não, nem aparece, bicho. Os caras mandam ele pro Elon Musk e coloca ele ali no jatinho e manda pra Marte.
Mas esse cara tá crescendo para caralho nas pesquisas, né?
Eu vou pesquisar, qual é o nome dele?
Andrew Yang. Porque ele era um cara do tipo, puta, sei lá, real se eu me candidatasse a presidente. Não, ele era um cara totalmente sem expressão. Não, não é tipo eu, mas é um cara de startup, assim.
Uhum.
É um brother.
Ele é um brother, ele não era um político. Uhum. E ele só, tipo, cara... A gente vai... O país vai entrar num colapso porque as profissões todas estão acabando. Tipo, caminhoneiro, que é a profissão que mais tem nos Estados Unidos. Sei lá, o Elon Musk lá tá fazendo uns caminhões que é...
que vai sozinho.
Que é controle remoto lá, não precisa de nada. Caixa não tem mais lugar nenhum. O Walmart lá é tudo eletrônico, cada vez mais. A gente vai no McDonald's aqui, já não é, velho.
Não. Até sistema de entrega, os caras já estão entregando por drone daqui a pouco.
É, então... Tipo...
mas ele é do Partido Democrata.
O Andrew Yang?
Uhum.
Não sei. Mas aí, com base nisso, o cara falou, meu, pelos cálculos aqui, em, sei lá, 10, 15 anos, vai estar essa galera...
Não, a história é outra bolha.
É, né? Que o lance é também, tipo assim, puta, eu sou um caminhoneiro de 45 anos e fui caminhoneiro a vida toda, é foda de ensinar o cara a trampar numa startup, assim.
Então...
Enfim, e aí também uma das coisas do cara é achar que essa galera vai migrar para atividades mais criativas, né? Muita gente vai migrar para atividades mais criativas.
Pintura.
Artesanato, não sei.
Não, mas ele, mas esse dinheiro não sai do país. Ele tá
utopicamente
certo.
Eu achei incrível.
Uhum.
É que tá, eu não tenho nenhuma base de cálculo da parada, não sei o quão viável é. Quantos americanos? No Brasil tem 180, americanos tem o quê? 300 milhões de americanos? Não sei.
Acho que é.
Tipo isso.
Vou chutar.
É.
Vamos fechar em 300.
300, então. Vezes mil cada, é muito dinheiro.
Nem sei fazer essa conta.
Mas se pegar as Amazonzinhas aí e os Twitterzinhos...
É porque a Amazon, acho que deve ser no top 5 do mundo. Certo?
Então.
Qual a maior empresa do mundo? É a Amazon?
É o Agente Podcast.
Agente Podcast não é uma empresa, é um império. uma holding.
Não, mas, mano, os caras devem fazer bilhão, velho. Você pega uma porcentagemzinha aí pra repassar.
Walmart.
É o Walmart?
Pelo menos tá falando aqui,
Se tá na internet, é verdade.
Classificação das empresas não financeiras do mundo com alto poder de capitalização de mercado.
Espetinhos Mumu.
ExxonMobil, Google, Microsoft. Só que é uma diferença, assim, de uns bilhões aí.
É que, tipo... A Apple foi a primeira a chegar a um tri, né? Foi, tipo, ano passado.
Qual a maior empresa do mundo em 2019? Amazon. 187 bilhões de dólares. Depois aí, Apple, Google, Microsoft, Samsung, Facebook e ICBC.
Você pega uma taxinha de 2% aí, ó. É um negócio, hein?
Mas aí é que tá. Tu vai taxar essa empresa?
Não, ele não vai conseguir taxar. Se ele conseguisse taxar, rolaria. Mas é impossível. No capitalismo selvagem, o cara vai passar ele. Vai colocar no balão.
Vai ficar no meio dos pneus queimados.
Não, mas é uma prática que na minha cabeça funcionaria. E que seria menos cruel.
Eu achei... Eu não conhecia.
Precisa ter um mínimo, ter um mínimo,
vou,
né, velho?
Vou precisar. Eu acho muito triste, tipo, você pensar... Eu juro, eu fico chateada, assim, que tem gente que não tem o um mínimo, tá ligado? Uhum. E é isso.
Não, e é uma galera, e é pra caralho, assim, não é?
É que... Eu acho muito justo que todo mundo pudesse ter pelo menos o mínimo, é isso.
É, a gente mora em São Paulo já, e já é uma bolha gigante já, né?
Só, tipo, só um mínimo de um clericô, teu...
Não, assim, uma calça jeans de R$600, que é uma que adolescente então, precisa, tipo, sabe?
O mínimo.
Você chegar em casa...
Não, ter um celular de R$3.000, tipo... Cara, sabe, é muito triste.
Uma refeição por semana no Outback, o mínimo que uma pessoa precisa.
Depois de um dia cansativo, você pega Uber, o cara do Uber fica falando um monte de coisa e tal, chega em casa tomar, não pode agora... abrir uma cerveja artesanal.
Você não poder comer o seu, seu burguinho artesanal com seus amigos de 17 anos.
Então,
que coisa boa, alguém deve estar falando isso sério, alguém deve estar pensando que isso é sério. Mas eu, dessas paradas que eu acho, tudo é muito triste, tudo é horroroso.
A gente tem que rir às vezes.
É, mas o troço que eu acho mais engraçado é saúde, eu acho filha da puta.
Saúde é filha da puta.
Porque
demais,
tá, sempre, tudo é revoltante, tipo, comida é foda, tudo é foda. Mas o bagulho de saúde, tu pensar, puta, não, velho, eu não tenho essa grana, eu vou ter que dar uma...
Eu vou ter que morrer.
É, tipo, eu não vou poder fazer essa cirurgia no pé e eu vou ter que arrancar meu pé.
E lá nos Estados Unidos é esse rolê, né?
É, pior até.
Que os caras te... Você foi atropelado por um ônibus. Você tá desacordado. Os caras te levam, cuida de você, você fica bem. Mas aí depois chega a notinha em casa, na sua casa, velho. Então, às vezes, tem uma galera que ainda tá consciente e fala, mano, não quero postar, não. Deixa aí.
Chama outro ônibus.
Eu passo um Durepox nesse osso aí, cola em casa.
Coisa horrorosa.
Mas é, velho.
É que não tem SUS, né?
Então, mas eles te cobram,
como, né? Como é que é o nome? Tem o Obamacare. Não sei como é que funciona o Obamacare.
Não faço ideia.
Mas é a ideia de ter um... Acho que é meio semelhante a isso, né?
É, mas acho que é um pouco menos abrangente. Aqui tem hospital público. Acho que lá não tem. Acho que lá tem centros públicos pra você fazer rotinas básicas. Eu não sei se lá tem, tipo, pra cirurgia. Ou talvez eles financiem cirurgias em hospitais. Não é que nem aqui. Isso eu sei que não.
Então, mas olha... Você não pode nem ser atropelado em paz, gente.
Isso
que porra, vai.
É que eu não sei porque eu acho tão desesperador a ideia de...
É que a gente aqui ainda tá munido, né?
É,
plano de saúde. Quem tem, mas quem não tem, pelo menos tem um hospital público. Tem bons hospitais públicos em São Paulo.
Imagina que assim, no desespero, sei lá, se tu for atropelado, vai ter uma ambulância.
Uhum.
E, sei lá, vai acontecer um... Tu não vai morrer na hora, assim, porque tu não tem dinheiro. Imagina isso, assim.
Oh, é muito triste. Eu já tive em situação de, tipo, ter que operar às pressas e eu nem pensei, tá ligado?
Certo.
Eu nem pensei. Pra mim foi tão simples eu ir no hospital particular, que eu vou sempre. E aí, quando eu descobri que eu precisava operar, eu ainda fui pra um melhor, porque tava tudo bem também, ainda tava tudo... E eu fiquei 4 dias internada sem me preocupar com absolutamente nada, porque, tipo, eu sabia que meu convênio ia cobrir tudo.
Agora imagina, você tá, como é que eu vou pagar essa porra?
Agiliza aí, doutor.
Isso é bem horroroso mesmo.
Cara, eu uso o pior gesso aí, sei lá. Que horror, né?
Ficou animado esse podcast agora.
Não, acho que pra cima, né?
Vamos pra cima. A gente começou falando de morte.
Não, quero falar que eu tô assistindo Years and Years, já que a gente tá falando pra onde a gente veio e pra onde a gente vai. Fica aqui minha dica de série pra você assistir.
Years and Years é da HBO, né?
Da HBO, que fala sobre um futuro distópico, talvez. Né?
Ou utópico.
É um futuro aí. E tem algumas tecnologias ali que fazem sentido, tem as que não, mas no Years and Years a sociedade vai para um caminho meio estranho.
Mas um caminho meio não tão distante.
Não tão distante. Estamos vivendo isso aí.
É, tu viu até o final?
Vi até o final.
Eu não vi até o final. Minha mãe falou que o último episódio é o melhor.
É o melhor.
Eu não vi ainda, mas é uma série que é muito boa, mas eu não gostei. Mas é muito boa.
Sim, e ela flerta com o que estamos vivendo hoje. Não hoje Brasil, hoje mundo.
Mas ainda da HBO, tem uma série chamada Succession, que é sobre bilionários. É melhor, que é só gente muito rica.
Rica pra caralho.
Que é aquele lance de é só uns caras muito bilionários e uma família e é meio que um núcleo familiar e toda a discussão é em cima disso. E aí é muito próximo da realidade do que tu imagina que são as empresas. Porque tem, tipo, uma equivalente à CNN, uma equivalente à Vice, uma equivalente a não sei o quê.
Só que, tipo, muito grande.
É tudo muito próximo de como tu imagina que seja a realidade das pessoas bilionárias.
Qual que é o nome?
Succession.
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 E que tecnologia você está ansioso para que inventem, Alexandre?
Inventem?
É. Ou que melhore, dê um upgradezinho aí.
Ah, cara, não sei. Eu tenho medo dos robôs, de verdade.
Os robôs que a galera dá as bicas, eles não caem, velho.
Da Boston Dynamics. Eu tenho
já
medo.
Viu?
Tenho medo.
Já, acho que
tenho
eu medo. Eles pulam os bagulho, velho.
Real dos robôs. Já tá pra venda os que parecem um cachorro. Já tá pra encomenda. Não, é legal que tá pra encomenda e não sabe o que serve os robôs. Mas é verdade. E eu tenho medo real dos robôs. E ainda mais agora vai sair outro Exterminador do Futuro.
Tá com mais medo ainda?
Tô com mais medo ainda.
A gente sabe onde vai dar isso, né? Eles vão matar nós, não tem?
Não tem futuro.
Porque, assim...
Olha, o Nick, eu dei uma respirada profunda.
Todo filme é a mesma fita. Você cria um robô, uma inteligência artificial, pra ele ver o que é melhor pro ser humano. E aí, em algum momento, ele vai falar, o melhor pro ser humano, o melhor pro planeta é não ter ser humano. Ou o melhor pro ser humano é privar ele dos próprios seres humanos. E aí, qual que é a melhor coisa? Vamos escravizar eles aqui, ó. A gente protege eles deles mesmos, e aí, no final das contas, a gente vai virar gado. É, sempre é assim.
Na melhor das hipóteses.
Na melhor das hipóteses. Na pior, a gente vai virar igual Matrix.
Fumacinha.
Vai virar fumacinha. Bateriazinha.
Acho que os robôs podem fazer a inteligência artificial pode fazer um cálculo matemático e entender que os melhores momentos de crescimento da humanidade foi depois de grandes guerras e de grandes sofrimentos. E aí pode tentar fazer toda a humanidade, todo mundo passar pelo maior sofrimento, tipo um holocausto coletivo de todos os seres humanos, da raça humana, para a gente evoluir, porque o sofrimento é a melhor forma para a evolução. E a dor é
coisa que... Na matemática eles...
Mas eu acho que nós não vai ver isso, não.
Não, a gente não, mas pode
acontecer. Nossos netos...
Então, mas aí o que vocês estão preocupados? Vocês não acreditam
não, aí,
vida após a morte?
Então, eu tô de boa.
Ah, então para aí de ficar choramingando. pelo amor de
não,
Deus.
Eu só queria em vida ter teletransporte, é só isso.
Só
isso, de boinha.
Ah, eu queria só um Wi-Fi bom aqui em casa, eu já tava feliz, velho. Não precisava nem ter real.
É, então, internet justa, né?
Eu queria internet justa para todos.
E no celularzinho, ver os Netflix ali na rua.
Eu queria esse iPad novo.
iPadzinho é bom. Até hoje eu fico meio em choque com o iPad, acho muito foda.
E tem a canetinha aquela que...
Thales tem uma, dá pra desenhar.
É muito foda.
Eu queria muito, só pra desenhar.
Então, mas não é.
Sem fins lucrativos.
Eu queria só que os ônibus funcionassem também. Os ônibus que voam.
O ônibus que... É que não vai... Os ônibus que voam, eu acho que é uma coisa que não vai acontecer.
Mano, imagina, não tem como, velho. A galera não se respeita em terra. Vai voando, vai ser... Imagina, os motoqueiros.
Ah, eu só tralana, espero que... Eu acho que de verdade, assim, eu tô de boa com as tecnologias que eu tenho pra mim. Eu só queria...
PlayStation 5 aí que chega logo.
Eu só queria que a tecnologia... Pensando muito nisso, eu queria que a tecnologia, sei lá, ajudasse realmente quem precisa, sim, tá ligado? Sim. Tipo, sei lá, que um dia
homens
tivesse
brancos?
Homens brancos cis, héteros de classe média.
É nóis.
Sei lá, ajudar, tipo, sei lá, que de alguma forma a tecnologia provesse mais atendimento à saúde,
sim,
à educação,
sim,
e tudo mais, e chegasse pra todas as pessoas.
É, foi bonito.
Eu achei o pedido mais bonito. Foi um
e a gente
pedido
aqui...
do planeta Terra.
Foi.
E vocês querem o iPad me. Pro.
Eu continuo com o iPad.
Eu tô nas tecnologias fúteis.
A Gabi quer que acabe com a fome do mundo. Eu só quero o iPad Pro com a canetinha. Foda-se as crianças, velho. Quero que se foda.
Eu quero desenhar.
Quero
fazer
desenhar.
Um desenho 3D.
É, eu vou conseguir desenhar com as crianças.
3D. Nossa, eu queria uma impressora 3D.
Então,
isso eu queria.
A preço justo? R$300? E olha que tá caro, hein? Pra mim, mais de 150 conto.
Eu nunca vi uma impressora 3D funcionando.
É mágico. É mágico. Ó, outra coisa. Eu queria que a tecnologia do odontológica melhorasse. É tudo muito arcaico. Quando você vai no dentista, parece que você tá no século passado. É martelo, é broca.
Mas a medicina em geral, a saúde...
Dá uns laser aí, velho.
A saúde mental também é uma parada que é
saúde
muito,
mental.
Muito atrasada.
Então?
Os caras não me curam.
Eu tô aqui, cheio de probleminha.
E não me cura.
Não tem nenhum remédio bom.
Não, mas os remédios, os caras não inventam nada.
Não, mas pensando em algo fútil. Eu queria que inventassem um remédio que eu pudesse comer sem engordar pra sempre.
Olha aí. O nome disso é bariátrica.
Anfetamina.
Mentira, bariátrica. Sem volta a engordar.
Você comer que nem um miserável e não engordar.
Não engordar.
Bariátrica é...
E não mexer na minha saúde também, que é o principal.
Bariátrica é grampear o estômago, né?
Tem várias formas.
Pô, corta um pedacinho.
Dá pra você cortar um pedaço, dá pra você colocar um balão, dá pra você dar um nó.
Mas bariátrica, os caras não liberam pra qualquer um, né?
Não,
você tem que passar... dar gordão.
Você tem que estar gordão, você tem que passar por coisa psicológica, tem que...
Esse é muito bom médico falando. Não, tem que estar gordão.
Tem que estar gordão e tem que estar bom da cabeça.
É, tem que passar pros troços psicológicos, tem que estar gordão.
Não. Não, não pode fazer de sacanagem, não.
Não, de sacanagem com brother. Claro, com... O cara tá dormindo e faz uma bariátrica.
Sei lá.
Com um... dinheiro você faz sacanagem.
Ah, você faz, é.
Um brother magro pra caralho faz uma bariátrica.
Imagina se eu fizer uma bariátrica.
A pegadinha da bariátrica.
Eu vou virar um macarrão, velho.
Cara, mas é isso aí.
É isso aí.
Eu acho que esse episódio foi importante pra gente alertar a sociedade pro que é importante ter medo no futuro. Mas também, eu provavelmente contribuí, eu imagino que esse podcast tem bastante gente ouvindo. Eu Sim. espero que alguém tenha tido uma crise de ansiedade junto comigo. Pensando. Alguém deve
pensando.
Ter.
Alguém teve. Cara, alguém vai pesquisar a fundo disso, vai falar, os caras estão zoando. E aí vão pesquisar a fundo e aí vai entrar num vórtice que você vai ficar na merda.
Ah, o vórtice da simulação é foda.
Então.
E do lance de tu tá dentro de tu mesmo, de ser uma pessoa, isso aí não tem fim. Isso é horroroso. Isso aí é o pensamento.
Isso é falta de uma louça pra lavar.
Então, mas é claro. Sabe o lance dos ditados de véio ser tudo verdade? De oficina, cabeça vazia, oficina do
diabo. É isso.
Cara, todos os ditados de véio são verdade.
Todos.
Todos. Água mole em pedra do baixo. Todos os ditados de véio.
Diga-me com quem tu andas que eu te direi que é.
Todos os ditados de véio, cara. Todos.
Agora o meu preferido é... Eu vou terminar minha participação nesse podcast com esse. Água no umbigo, sinal de perigo. Tchau.
Achei uma ótima frase final. Não tenho mais nada a acrescentar. Entrem no Amigos Internautas, no grupo do Facebook.
Esse
e
é bom demais.
Repassem o podcast por aí. Até sexta que vem. Um beijo.
Um beijo robótico.
Nossa, tchau.
Foi um robô zoado.